Venha de lá.
Pois é, olha, neste dia, em 1909, morria em Sintra aos 68 anos.
Tão nova!
Tão nova. Ora quem? Maria Luísa Holstein, que foi duquesa de Palmela e uma das grandes figuras e beneméritas portuguesas do final do século XIX. Maria Luísa de Sousa e Holstein nasceu em 1841 no Palácio dos Duques de Palmela, em Lisboa, onde hoje fica a Procuradoria-Geral da República, e era a mais velha de duas irmãs, filhas de Domingos de Sousa Holstein e de Maria Luísa de Noronha e Sampaio. Ora, o avô, Pedro, que tinha sido primeiro-ministro em várias ocasiões e foi um dos mais importantes políticos das lutas liberais, tinha sido agraciado com o título de Duque de Palmela. Maria Luísa era também, aqui uma curiosidade, bisneta de Isabel Juliana Paim, célebre bicho de conta. Célebre, quer dizer, mais ou menos. Mas eu já falei aqui dela, talvez há coisa de um ano, no Vamos Todos Morrer, vão ao RTP Play ouvir, que tem uma história muito interessante. É uma mulher que desafiou o Marquês de Pombal para poder casar por amor. Foi uma história incrível. Bom, a nossa futura duquesa Maria Luísa estudou no Sacré-Cœur, em Paris, que era o chique da altura.
Ai, 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 que bom.
Estudava toda a gente assim mais para bom. Bom, e onde para além de uma educação normal, se estudava também arte, se aprendia a rir sem deixar cair as tiaras ou a atirar objetos à cabeça das criadas sem as matar. Estou a brincar. Bom, mas a sua educação artística foi, de facto, exímia e ela era uma apaixonada pela arte e passava o seu tempo livre a visitar museus e outras coisas na capital francesa. De volta a Lisboa, ela toma como marido, aquele que foi o casamento do ano, uma coisa de estadão, António de Sampaio e Pina de Brederode, e teve como padrinhos de casamento, imagina, o próprio rei Dom Luís e a rainha Maria Pia, que foram muito generosos e lhe ofereceram um robô de cozinha, uma Bimby. Estou a brincar.
Ai, se calhar, que maravilha de oferta.
Tu queres assim, ai, muito obrigado. Bom, se calhar eles nem deram presentes, já sabe que estas pessoas quanto mais têm, mais agarradas ao dinheiro são.
Clássico.
E a verdade é que eles também não precisavam para nada e pronto, lá tinham a assinatura dos reis no assento de casamento, também é uma coisa que fica muito bem. Bom, no ano seguinte, em 1864, com a morte do pai, Maria Luísa torna-se assim a terceira duquesa de Palmela e herda uma das grandes fortunas de Portugal, o que também é sempre uma coisa ótima. Ela teve importantes cargos na corte, como pertencia à sua condição, e era muito próxima da família real, mas não é por isso que a trazemos aqui hoje. Pelos finais do século XIX, Portugal vivia, ali meados, a atirar para os finais, Portugal vivia, enfim, a sua revolução industrial, quase com um século de atraso em relação aos outros países europeus. Chega assim a indústria, as vias de comunicação, os comboios e também os telégrafos, a luz elétrica. Ora, isto vai trazer milhares e milhares de camponeses para a cidade em busca de trabalho nas fábricas e também nas obras públicas, o que vai criar, claro, aqui como em todo o mundo, uma quantidade imensa de gente pobre, de gente esmagada pelo progresso, obrigada a viver em condições verdadeiramente desumanas, e perante a quase total indiferença do Estado, vai aumentando a miséria, a fome, as doenças como a tuberculose, por exemplo, e as ruas de Lisboa enchem-se de pedintes, muitos deles crianças. Eu peço imensa desculpa, se achavam que íamos falar de uma duquesa para contar festas e palácios. Não vamos. É que esta miséria, mesmo à porta do seu palácio, partiu ao coração de Maria Luísa, até que um dia ela pensou para si própria: ai pá, eu tenho que fazer alguma coisa, caraças. Se calhar não foi exatamente com estas palavras, mas foi exatamente com esta intenção. E é então que Maria Luísa tem a ideia de fundar e também de dirigir a Sociedade Protetora das Cozinhas Económicas, que mais tarde vai receber o nome infeliz de Sopa dos Pobres e que ainda hoje existe, sobre a gestão da Santa Casa da Misericórdia. Esta sociedade tinha como propósito dar à gente pobre de Lisboa refeições dignas e de qualidade, que ela fazia muita questão, a preços simbólicos. Ela chegou a viajar até à Suíça e à Inglaterra para ver in loco como é que se geriam essas instituições, que já existiam lá fora, mas que cá eram verdadeiramente novas, não existia nada do género.
E tem o seu arranque em Lisboa, não é?
Tem o seu arranque em Lisboa, elas funcionaram em Lisboa, sim. Por cá, ela consegue depois atrair o apoio de muitos outros aristocratas, daquela, tipo, então a menina abre lá os cordões à bolsa, e também de banqueiros, foi incansável fazer esta recolha de fundos.
No meio de festas, lá ia convocando uns amigos, não é?
É verdade, ela fez a quermesses, fez recitais no São Carlos, mas também ia à casa dizer: olha, a menina e pôs também muito do seu próprio dinheiro, claro. Uhum. E é assim que é inaugurada a primeira cozinha, em 1893, nos Prazeres. Foi equipada e era bem equipada, aquilo era mesmo feito à séria, com dinheiro do seu próprio bolso. E depois outras 7 cozinhas lhes seguiriam. As refeições servidas nestes grandes edifícios eram edifícios modernos na altura, e existem quase todos hoje, mataram a fome a muitos milhares e milhares de pessoas. Estima-se, imagina, cerca de 26% da população lisboeta por lá passou para lá comer. Elas eram sempre localizadas em zonas estratégicas, junto a bairros operários, que iam dos Anjos às Chabregas, ou até a Alcântara, onde hoje existe a rua que leva o seu nome, e que se cruza numa homenagem à Rua da Cozinha Económica. Talvez esta forma de caridade hoje nos pareça um pouco ultrapassada e até talvez paternalista, mas à luz do seu tempo, foi uma mulher que pôs de facto o seu enorme privilégio da sua condição e da sua fortuna ao serviço dos mais pobres. E ela fazia questão de cobrar um valor simbólico para cada refeição, que era uma forma de dignificar as pessoas, muito diferente da caridade que era feita, por exemplo, pela Igreja Católica. E era assim que ela era vista pelas pessoas que ajudou. Os registros fotográficos da época, e há vários registros do famoso fotógrafo Joshua Ben-Oliel, mostram magotes de pessoas que a rodeavam assim que ela saía do seu palácio. Ela era conhecida em Lisboa simplesmente como a Duquesa, como se fosse a única, e de facto quando alguém dizia a Duquesa, era sempre a Maria Luísa que se referia. Ela, para além desta importante obra social, destacou-se também na arte. Ela criou bolsas de apoio à criação artística, mas aqui acabou por ser penalizada pela sua condição. É verdade, a Maria Luísa Lustein foi escultora numa altura em que às mulheres era reservado apenas o papel de modelo, iam lá a pousar.
Clássico,
e os homens é
que... sim. Era, triste, clássico.
Era. Ela foi orientada pelos melhores mestres e claro que teve a sorte de poder instalar-se como artista ela mesma com a sua, de facto, grande fortuna. Ela instalou um ateliê nos jardins do seu palácio, onde fez obras que mostram bem o seu talento, que valia mesmo por si própria, mas era difícil ser tomada a sério pelos seus pares escultores e não ser vista como aquela aristocrata que pinta umas aguarelas no jardim para combater o tédio e não começar a apanhar bebedeiras de manhã à noite. A verdade é que ela iria conseguir expor com os grandes nomes da escultura em Portugal e chegou até a ser a única portuguesa a expor na Grande Exposição de Paris. Hoje, os historiadores de arte são unânimes nos elogios que fazem à sua obra e na injustiça que é ela não ser reconhecida como artista. Ainda assim, para além da sua obra social, que já falámos, ela era verdadeiramente respeitada como intelectual num mundo que era ainda dominado pelos homens. Com o assassinato do rei Dom Carlos, de quem ela era muito próxima, ela acaba por se retirar, bastante desanimada, para a sua quinta de Sintra, onde morrerá de uma angina de peito em 1909. Depois seguiu-se os primeiros anos da República, que não foram nada simpáticos para estas figuras que se tinham destacado nos finais da monarquia e, sobretudo, aristocratas, e o seu nome hoje é praticamente desconhecido de toda a gente. É uma pena e merecia melhor. A Duquesa de Palmela morreu faz hoje 111 anos. Vamos.